E a nossa conversa agora é sobre leitura, o hábito de ler, não muito difundido, nem sempre um hábito comum entre as crianças, os adultos. O levantamento feito pelo Ministério da Educação mostra que as mães são as que mais incentivam os filhos a lerem. Se as mães não leem, os filhos dificilmente vão ler também. Mas a atitude do poder público é fundamental. A Secretaria de Cultura divulgou, inclusive, vencedores do concurso Melhor Leitor de 2017. Tem uma parceria com o Rotary. E é uma forma de tentar incentivar os jovens, as crianças, a lerem. E eu estou aqui com o gerente de livro, leitura e literatura da Biblioteca Municipal de Maringá. Eu estou com Júlio César de Paula Rodrigues. Júlio, obrigado, boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o nosso trabalho lá, sobre as bibliotecas.
Eu queria falar um pouquinho sobre o concurso, né, de melhor leitor. Há quanto tempo ele existe?
Esse concurso, Júlio, ele já acontece, já está na 29ª edição. Esse ano nós estamos indo na
3 décadas.
A gente não sabe, mas nós temos bibliotecas em Maringá que tem mais de 30 anos. A Biblioteca Alvorada, por exemplo, no último mês de dezembro agora, comemorou 33 anos. 33 anos que a biblioteca existe. E tem gente que não sabe que existe uma biblioteca ali ainda.
A ideia desse concurso, né, de melhor leitor do ano, como é que ela foi tirada e como é que ela está se desenvolvendo?
Ela é uma ideia que surgiu lá, como disse, né, há mais de 28 anos, com um grupo de rotarianos. Hoje nós temos um grande representante, que é o Sr. Maestrini, que está nos ouvindo lá. E ela surgiu como um incentivo para que pudesse ser divulgado, difundido o interesse pela leitura. Nós sabemos que hoje no Brasil nós temos poucas pessoas que têm o hábito de ler. E o Rotary, juntamente com a Secretaria de Cultura, promoveu esse concurso que premia, né, dá um prêmio aí para as pessoas, para os melhores, é interessante isso também, né, a gente vai falar um pouco, mas existe um, para concorrer, né, ao prêmio, a pessoa tem que ler, mas não é só ler em quantidade, ela também tem que expor aquilo que ela leu, então...
Você tem que fazer um resumo do livro.
Fazer um resumo. As crianças, elas fazem só um pequeno texto de 10 linhas dizendo o que ela mais gostou do livro, né, o que mais chamou a atenção do livro, e depois passa-se por uma banca uma comissão julgadora que envolve a Academia de Letras, envolve os grupos de leitura que nós temos em Maringá e também um bibliotecário que organiza essa comissão, e aí assim a gente consegue chegar aí mais ou menos não seria o melhor, né, ao melhor resumo, mas aquele que a gente percebe que se dedicou, né, a ler. Essa moça que ganhou na categoria adulto, ela leu mais de 30 livros esse ano.
Mais de 30 livros. Tem um tipo de leitura específico ou não, qualquer leitura?
Não, para esse concurso é literatura.
Literatura, né. Infanto juvenil ou qualquer livro de literatura?
Qualquer livro de literatura, isso. Aí a gente incentiva com os nossos, que especialmente tem que ser livro das bibliotecas, tem que ser livros que vão ser escolhidos nas bibliotecas.
Quantas bibliotecas a gente tem hoje que as crianças podem ter acesso?
Hoje nós temos 6 bibliotecas, nós temos 5 em Maringá e uma no distrito de Iguatemi, mas nós temos 5 bibliotecas aqui em Maringá, que são bastante frequentadas, principalmente agora nas férias. Nas férias nós temos um projeto, e é bom até a gente poder falar isso aqui para os ouvintes, que é o projeto de férias nas bibliotecas. Então, enquanto as escolas elas estão de férias, as bibliotecas elas estão de portas abertas lá para desenvolver atividades. Nós temos tanto atividades de contação de história, nós temos os empréstimos de livros, nós temos também atividades de teatro, atividades lúdicas, assim. A gente tenta fazer, Júlio, da biblioteca não mais aquele espaço desagradável, chato, que você não pode nem, né, respirar muito alto, mas a gente pensa num lugar que seja um lugar atraente, que seja um pouco diferente, né, do que era no passado aí.
Essas atividades de férias vão até quando?
Elas pegam as férias das escolas, então enquanto as escolas elas estão de férias, a gente está com esse projeto. Mas terminando, provavelmente o calendário vai lá começo de fevereiro, começa as aulas, mas a gente continua o ano todo com atividades. Todo mês nós temos uma programação, que normalmente é divulgada no site da prefeitura e no Facebook da Secretaria de Cultura, e nós estamos promovendo essas atividades. Nós trazemos peças teatrais, música, atividades lúdicas, atividades manuais. Nós fazemos contação de história, né? Nós temos bastante assim que incentiva as crianças também a terem esse acesso a esse desejo pela leitura. Então é contínuo, é o ano todo. Mas nas férias agora nós damos esse nome, férias nas bibliotecas, que é o momento que as crianças estão em casa, né? Às vezes o pai também está de férias, pode ir com o filho lá na biblioteca, às vezes pode até participar junto lá das atividades, o pai também pode, pode aí também ter um pouco mais de vontade ali de pegar
de ler
um livro,
também, de ou ler. Seja, o filho contamina o pai ali.
Contamina o pai, isso aí.
Agora, você tem também clubes de leituras dentro da biblioteca, você desenvolve isso?
Nós temos um grande clube de leitura na Biblioteca Centro, que desenvolve a leitura, uma vez por mês eles se encontram. E nós temos outros clubes também que participam, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Vitor, que é um grande parceiro.
O repórter, o Vitor, é um grande parceiro.
Quando a gente tem alguma atividade, a Flynn, por exemplo, né? Sempre a gente tá junto. Mas o nosso maior grupo é na Biblioteca Centro. Que tem esse
concurso de melhor leitor, toda e qualquer criança pode participar, de escola pública e privada?
Sim, todas as crianças podem participar. Não tem restrição alguma, podem ir lá, né? Nós temos hoje aqui na como a gente já falou, as 6 bibliotecas com a de Guatemi, nós temos lá um acervo, uma quantidade de acervo razoável, mas nós estamos vendo para também, para esse ano agora, hoje, nós estamos vendo que nós já fizemos uma licitação, nós vamos comprar novos livros, nós vamos dar uma atualizada aí, né? Porque nós vemos assim, diminuiu um pouco a quantidade de leitores, de empréstimos, mas também devido à falta
de
atualização. Então...
Agora, uma coisa interessante desse concurso, pegando desse ano, vocês têm categorias diferentes, né? Vocês têm categorias, por exemplo, infantil, juvenil e adulto, que são premiados, é isso?
Sim. As três categorias, né?
Uhum.
A infantil, como eu disse, ela faz a leitura de um livro, a criança pode escolher um livro, e ela preenche uma ficha e coloca lá o que ela gostou, o que chamou mais atenção. Os outros, o juvenil e o adulto, eles preenchem uma ficha respondendo alguns quesitos e aí fazem uma espécie de um resumo da obra.
E aí é avaliado o resumo, a quantidade e a qualidade da leitura
isso,
que é avaliado.
Qualidade que foi feito o resumo... E aí depois passa por essa comissão, essa banca, esse grupo de julgadores aí, de professores, de leitores, né, de pessoas que fazem parte aí de alguma forma do. Né, que tem envolvimento com a leitura, e depois dá um parecer. E aí no final tem um jantar, comemoração, dia 26 de fevereiro, vai ser lá no Rotary. E aí daí é feita essa solenidade
de premiação. Quanto que começam as inscrições para esse concurso?
As inscrições elas normalmente começam em abril e vão até em outubro. Então todo ano, abril a outubro, ela é feito esse tempo, né,
de inscrições.
De inscrições.
É nesse período que as crianças, ou os adolescentes, os adultos leem. É nessa fase em que eles estão fazendo seus resumos, fazendo preenchendo cada leitura que eu faço, vamos supor, é uma ficha que eu preencho com o resumo
da
obra.
Isso. Aí durante esse período... Pode ser feito quantos empréstimos quiser, pode ir lá na biblioteca, faz esse resumo, né? Essa ficha, entrega. É bom lembrar também, tem que ter no mínimo 4 fichas.
Quatro leituras.
Tem que ser 4 leituras para ela começar a participar desse concurso, né?
Aí no caso os livros para crianças, adolescentes e adultos, são os mesmos, ou não? São obras que têm características diferentes para cada um. Quer dizer, o adulto não vai ler.
Sim. Tem. Tanto que, por exemplo, aqui nós tentamos nas bibliotecas dar uma diferenciada, né? O público mais infantil, o público mais adulto. Nós tentamos fazer um pouco... Aqui na Biblioteca Centro, por exemplo, nós temos 2 espaços que é até agradável, porque no espaço a gente vê um público mais adulto, que vai fazer suas pesquisas, e nós temos do outro um público mais infantil, nós temos mais atividades, que essas atividades que a gente já falou. Então, mas aí lá, normalmente o bibliotecário vai estar lá para orientar também, para dar umas dicas, para ajudar, né?
As pessoas conhecem esse trabalho que está sendo desenvolvido pela biblioteca ou pelas bibliotecas?
Olha, eu penso que não muito. Não, assim, a gente teve esse ano uma quantidade até razoável de inscritos, né? A gente vê, por exemplo, nós temos uma estatística, nós fazemos mensalmente uma estatística e no final do ano nós fazemos uma estatística geral. Nós vemos assim que hoje é uma realidade que os leitores estão deixando, né, de ler, deixando de frequentar as bibliotecas. Mas muitos também, porque não conhecem, não sabem, né? Não sabem que está tendo essa atividade, né, nas bibliotecas. E aí a gente também usa desse espaço, até agradece, para poder divulgar, né? Para poder estar chegando aí nos ouvintes aí que...
Ô, Júlio, como é que, na tua opinião, que trabalha com leitura, trabalha com literatura, trabalha com um projeto para criança, para adolescente, como é que se faz nesse país para as pessoas terem o hábito de ler? Eu estava comentando agora há pouco, a mãe, por exemplo, é uma figura fundamental para a leitura dos filhos, a professor também é. Como é que se cria essa sinergia com escola, com família, para as pessoas terem o hábito de ler?
Sabe, eu sempre penso, eu sou professor também, né? Eu sou professor de filosofia, então a filosofia é basicamente a leitura. Mas o que eu vejo, assim, é criar o hábito em alguém, e o hábito, quando o hábito é diferente de vício, né? Criar um hábito que é uma coisa boa, como, por exemplo, ler, não é algo tão simples, né? Principalmente, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, eu compro bastante livro para ela, mas eu compro livro e compro um brinquedinho lá que tem uma imagem, é muito mais fácil, por exemplo, ela se interter com um brinquedinho do que parar, pegar o livrinho, né? E tentar ali ficar lendo ou vendo as imagens que ainda não consegue ler. Mas o que eu vejo, assim, é o estímulo que nós estamos talvez dando, né, para as crianças, e aí eu vejo que preciso dar um pouco menos de estímulo para aquilo que é muito rápido, né? Por exemplo, celular, as imagens, a televisão, a gente precisa dar um pouco menos de estímulo e estimular coisas mais calmas, né? A leitura, ela, eu até brinco assim, falo, não é fácil ler, não é uma coisa fácil, porque você tem que sentar, né? Você tem que ter paciência, você tem que pegar um livro, você tem que, né, digerir, né? Tem um filósofo chamado Nietzsche, que ele fala assim que a gente precisa fazer como se fosse o processo de ruminar, né? Ruminar significa você ler, parar, repensar. Aí você às vezes precisa ler de novo, né? Uhum. E esse é um processo muito difícil, porque nós estamos vivendo num momento que é tudo muito rápido. A informação,
as pessoas não querem isso.
É, a informação ela gira muito rápido e as pessoas querem isso, né? A rapidez. Eu costumo dizer também o seguinte, que o livro é algo antigo, mas não é algo velho. Ser antigo não é ser velho, né? Antigo é algo que surgiu há muito tempo, mas que ele é atual ainda, ele faz parte, né? Ele faz parte de um contexto, de uma história, de uma mudança, e a gente está acostumado muito àquilo que é atual, que só fique sendo modificado a todo momento, né? Uhum. E que às vezes o livro não tem essa característica. Então eu acho que incentivar uma criança, por exemplo, é a gente começar desde... Eu faço isso com a minha filha, né? E tem dado certo. A gente teve a Flynn agora, e uma coisa que eu percebi muito na Flynn é assim, os pais, normalmente os pais iam sempre com as crianças. Agora eu não sei se eram as crianças que iam com os pais ou os pais com as crianças, porque...
Quem que levava quem?
Quem levava quem, né? Porque me parece que eram as crianças que levavam os pais. Porque a criança queria ir, porque tinha muitas atividades, e aí os pais iam juntos. Mas as crianças, e aí eu vi muitos pais lá fazerem isso, comprar os livros e tal... E eu vejo como é diferente, por exemplo, a gente ir passear num shopping e comprar um celular novo, ou dar um tablet, ou um DVD novo de um desenho, né, ou uma série. Agora, isso não é simples, não é fácil, né? Não é fácil. Isso é um processo que demanda tempo e dedicação, aí, principalmente quando você falou dos pais, né?
Você falou da biblioteca, que tem uma dinâmica diferente. A biblioteca tem que ser diferente, porque às vezes a biblioteca é aquela coisa enfadonha, de ficar lendo, todo mundo em silêncio, aquela coisa... chata, mas ela não é chata. Vocês têm uma série de atividades que vocês fazem. Uma coisa ajuda a puxar a outra. De repente, trabalhos manuais, discutir um tema, debater um livro, aquilo que a gente falou, por exemplo, dos clubes de leitura. Falta as pessoas entenderem que dentro do livro tem vida e dá vida ao livro num debate, numa conversa com outras pessoas.
Eu vejo assim, é isso mesmo, né? A gente tá agora nesse novo momento, né? Nessa nova gestão, e até agradeço aqui ao prefeito, que também nos dá essa oportunidade, ao nosso secretário lá, o Rael, que é uma pessoa muito aberta assim, a mudanças, a inovações. E é isso, a gente tem que tentar trazer algo novo. talvez como um chamariz, uma forma de talvez cativar, para que as pessoas possam ir para o mais... Né? Tem um filósofo chamado Descartes que ele diz assim, a gente tem que partir do mais fácil e indo para o mais difícil. Não tem como a gente chegar no mais difícil de uma vez. Então a gente tem que partir desse ponto, que é a contação de história, uma atividade ou uma atividade ali que as bibliotecárias desenvolvem para chegar em algo mais complexo.
Você colocou um dado interessante. Você colocou que existe esse concurso de leitura, tem 30 anos praticamente.
Quase
30 anos. Ele aumentou o número de pessoas ao longo do tempo? Ele cresceu? Ou, de repente, ele passa por uma certa estagnação?
Não, a gente percebe que isso é reflexo tanto da quantidade de livros que são emprestados. Por exemplo, de 2014 para 2017, que foi o último dado que a gente fez, caiu drasticamente a quantidade de empréstimos de livro. A gente tem mais ou menos uma porcentagem hoje, a gente até fez esse cálculo aí que deu bastante repercussão, né?
Uhum.
Que dá mais ou menos 1% de pessoas hoje em Maringá que emprestam livros. Então,
você fala da população maringaense,
1% empresta livros. Então, assim, é muito pouco, né? Agora, esse dado do concurso também é relativo à quantidade de pessoas que hoje emprestam livros. Ela caiu, com certeza. Mas eu falo que caiu também decorrente de tudo isso, né? A gente tem que mudar a forma das bibliotecas trabalharem, no sentido de trazerem mais atrativos, tem que comprar livros novos, né? Se não tiver livros novos, né, a biblioteca, além de ter livros novos, eu falo, renovar aqueles que já estão há um tempo, porque eles vão ficando velhos, vão caindo a página, né? Nós estamos hoje também tentando dar uma característica diferente para o próprio prédio das bibliotecas, assim, trazer uma coisa mais chamativa, dentro lá na biblioteca, com espaços para leitura mais agradáveis, por exemplo, um puff, um lugar para a criança sentar e ficar fazendo a leitura. Então nós estamos tentando aí, e esse ano nós vamos fazer bastante coisa nas bibliotecas, nesse sentido, de trazer mais atrativo para que as pessoas possam frequentar mais, né? Poder emprestar mais.
Ô Júlio, para quem nos ouviu e fala assim, me interessei, quero entender melhor, quero saber, ter mais informações sobre esse concurso, sobre a biblioteca, qual é o site que o nosso ouvinte pode entrar para entender melhor os espaços disponíveis, mesmo nesse concurso, como é que ele pode fazer para se inscrever?
Olha, nós temos o próprio site da Prefeitura, né? E tem uma aba lá, Secretaria de Cultura, e nessa aba nós temos as bibliotecas, que se alguém tiver interesse pode ir lá, dar um clique lá. Se alguém quiser também, não sei se eu posso deixar o contato aqui.
Pode.
O contato nosso lá da Secretaria de Cultura é o 3218-6130. A gente está lá sempre, a Secretaria de Cultura ela fica lá no Teatro Calil Haddad. Então nós estamos sempre lá das 8 às 5 da tarde. E assim, nas bibliotecas também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode ir nas bibliotecas. Pode ir lá, pode se informar com os bibliotecários que estão sempre lá de braços abertos para acolher novos leitores, que essa é a nossa intenção, é criar de Maringá uma cidade de leitores, que as pessoas possam ter mais envolvimento com a leitura, né, porque as pessoas possam ter mais desejo aí pela leitura. E é isso que nós vamos fazendo com outras atividades também. Nós temos a FLIM, que nesse ano foi um grande sucesso. Para o ano que vem nós pretendemos, para esse ano, né? Já estamos em
2018. É difícil acostumar, que a gente já passou o ano, já virou o ano.
E nós estamos aí pretendendo outras coisas também, com mais atração, com mais envolvimento. Então é isso. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, só entrar em contato. Lá nós estamos lá para atender aí os ouvintes, atender os leitores.
Recado dado. Eu conversei com o Júlio César de Paulo Rodrigues, ele cuida da leitura dos livros, da literatura na biblioteca e falou sobre o projeto que é o Melhor Leitor. Nós tivemos o Melhor Leitor de 2017, vamos ter esse ano de novo, 30 anos, né, praticamente, desse projeto. E nós falamos um pouco da importância da leitura e o dado que ele colocou, 1% dos maringaenses emprestam livros. É muito pouco. Agora são 3 horas. Ah, antes de mais nada, obrigado, Júlio, pela sua presença.
Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Estamos aí, se precisar.
E um feliz ano novo e
sucesso no seu trabalho. Sucesso para todo mundo aqui da CBN e todos os ouvintes.